sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. E hoje é o último dia do mês de fevereiro, é o ano bissexto. Hoje é 29 de fevereiro, o ano é 2024. Neste momento, lá fora, estão 6 graus aqui no Estúdio 8 da Voz da América. Na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria e na técnica temos William Andrade. E vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Vladimir Putin avisa o Ocidente de perigo de guerra nuclear. Líder da oposição do Chad morre em tiroteio com forças da segurança. E, como sempre, a primeira meia hora desta emissão da Voz da América em português, de hora e meia, é centrada em Angola. A organização Freedom House classifica Angola como país não livre. Nós vamos ter reação. Presidente João Lourenço lamentou as constantes suspeitas sobre o sistema judicial do país, disse que isso é um obstáculo à consolidação da democracia.
A lavagem do rosto do nosso sistema de justiça deve ser feita com atos práticos.
Enquanto não houver uma mudança do seu comportamento no nome da gestão da justiça, a verdade é uma, não se consegue consolidar a democracia real.
O governo ordena auditorias externas de companhias estatais angolanas, mas auditores têm que ter sede em Angola.
Ainda há poucas empresas de auditoria em Angola. Geralmente são os primos, os tios e os cunhados uns dos outros e, portanto, ainda cria uma espécie de complexo de galinheiro.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Vamos agora então às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, avisou hoje os países ocidentais a arriscarem uma guerra nuclear se enviarem tropas para a Ucrânia, acrescentando que o seu país tem armas para atingirem alvos no Ocidente. No início desta semana, o presidente francês Emmanuel Macron disse que, embora não haja planos para o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, essa possibilidade mantém-se. Putin disse no seu discurso de hoje que as forças nucleares estratégicas da Rússia têm estado de preparação total, que se está agora a completar o teste de novas armas nucleares hipersônicas. O presidente russo disse que as forças russas têm agora iniciativa nos campos de batalha da Ucrânia e estão a avançar. Ele disse que não fazem sentido as alegações de que a Rússia quer atacar outros países para além da Ucrânia. Entretanto, as autoridades prenderam o diretor do jornal Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, acusando-o de desacreditar o exército. A agência de notícias Tassa disse que o mesmo tinha publicado material no canal do jornal, no portal Telegram, com palavras desacreditando as ações do exército. O Ministério da Saúde de Gaza disse que um ataque israelita matou 104 pessoas e feriu centenas de outras quando centenas de pessoas se juntaram numa praça na cidade de Gaza para receberem ajuda militar. Há versões diferentes sobre o que aconteceu. O Ministério da Saúde de Gaza disse que, inicialmente, as mortes foram resultado de um ataque aéreo, mas testemunhas disseram que as forças israelitas abriram fogo sobre a multidão. Autoridades militares israelitas disseram que as pessoas se atropelaram e esmagaram-se quando tentavam roubar alimentos de caminhões com ajuda humanitária. Israel disse que está a investigar o incidente. Israel disse também que, depois de um primeiro ataque contra as ações de caminhões de ajuda que resultaram em atropelamento e esmagamento, uma multidão tinha avançado em direção a tropas israelitas que abriram fogo. O gabinete do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que muitas pessoas morreram esmagadas quando os caminhões atacados se viraram. A Organização das Nações Unidas disse que as tentativas de distribuir ajuda humanitária em Gaza fazem face ao perigo de morte. Israel disse, por outro lado, ter levado a cabo ataques aéreos no norte de Gaza e na cidade de Khan Yunis. O Ministério de Saúde de Gaza disse que o número de mortos desde a invasão israelita ascende agora a mais de 30 mil. O Ministério não diferencia entre vítimas civis e combatentes mortos pelos israelitas. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, disse que todas as partes do conflito entre Israel e o Hamas cometeram crimes de guerra. Entretanto, duas pessoas foram mortas num ataque na margem ocidental do Jordão. As forças de segurança israelitas disseram que um homem armado abriu fogo contra pessoas numa estação de gasolina, tendo depois neutralizado. De momento, desconhecem-se mais pormenores. O líder da oposição do Chad, Yahya Diallo, foi morto num tiroteio com as forças de segurança, disse o procurador-geral Omar Kedelaye. Ontem registrou-se um intenso tiroteio perto da sede do Partido Socialista Sem Fronteiras de Diallo. Antes disso, várias pessoas tinham sido mortas em confrontos perto do edifício da Agência de Segurança Interna do país.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A liberdade diminuiu no mundo pelo 18º ano consecutivo e pelo 10º ano em África, com as eleições na Nigéria, Zimbábue e Madagascar a serem marcadas pela violência política e acusações de fraude, enquanto conflitos no Sudão e na República Democrática do Congo estiveram na origem de violações devastadoras dos direitos humanos. O relatório intitulado Liberdade no Mundo 2024, os danos crescentes dos imperfeitos, eleições e conflitos armados, publicado hoje pela organização não-governamental Freedom House, com sede aqui nos Estados Unidos, diz que Cabo Verde é o país mais livre em África, seguido das Ilhas Maurícias e de São Tomé e Príncipe. Guiné-Bissau e Moçambique estão no grupo dos parcialmente livres, enquanto Angola é o único lusófono não livre. Álvaro Lugero Andrade.
A nível global, o documento mostra que a liberdade diminuiu pelo 18º ano consecutivo, à medida que os direitos políticos e as liberdades civis deterioraram-se em 52 países, o que representa um quinto da população mundial. Essa redução, segundo a Freedom House, ofuscou a melhoria da situação da liberdade em 21 países. 14 Estados africanos registaram uma diminuição da pontuação contra 5 que tiveram melhorias. Em Angola, único país lusófono não livre, a classificação não surpreende o coordenador-geral da organização não-governamental Omunga, João Malavindela.
A mim não me surpreende, não é? Tomando em conta aquilo que nós temos estado a vivenciar, não é? No dia a dia. Quando, por exemplo, tu tens uma imprensa que não é livre, tens um ambiente tão hostil, não é? Quando se trata, por exemplo, de jovens ativistas que organizam manifestações, muitas dessas manifestações são, digamos assim, boicotadas, não é? E muitas vezes termina em detenção arbitrária e tudo mais, só para lembrar que neste momento temos 4 ativistas detidos e condenados, não é? Por terem participado numa manifestação. Este relatório, nesse caso da Freedom House, surpreende por estas razões, não é? Porque, por exemplo, se tu tens um código penal, não é? Em que, por exemplo, tem lá um positivo legal em que tu não podes sequer, não é? Sobretudo a nível das redes sociais, usar, assim, palavras sem precisar ofender o Presidente da República, é logo, digamos assim, é submetido a um processo de investigação e até de ameaça por parte das autoridades. Então, e hoje, por exemplo, nas redes sociais, todo mundo hoje aqui em Angola é controlado, diz o que escreve, o que comenta. A nossa liberdade hoje é conquistada, não é? Todos os dias.
Em Moçambique, também o relatório não surpreende no ano eleitoral, e em que houve muitos protestos. Décio Alfazema é diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária.
Nós estamos num contexto de conflito e também olhamos para aquilo que foi o contexto eleitoral no ano passado. Eu penso que todas as indicações apontam para uma tendência em que alguns direitos poderão estar a ser limitados, mas também esses cenários apontam ainda para uma situação em que o país ainda não conseguiu alcançar a sua estabilidade em termos de instituições, em termos de implementação da sua legislação. Então, eu penso que é mais ou menos nesse alinhamento que poderá também ter contribuído para este posicionamento.
A Voz da América pediu um comentário ao secretário de Informação do MPLA, Esteves Hilário, que prometeu reagir depois, mas não conseguimos ainda qualquer reação das autoridades moçambicanas.
O sistema de justiça angolano é visto por muitos angolanos com suspeita. Muitos consideram os tribunais como instrumentos do poder executivo e não independentes. Pois o presidente João Lourenço veio a público lamentar o que chamou de suspeição permanente das instituições e do sistema considerado como um obstáculo à democratização do país. Venâncio Rodrigues.
Na sua conta do Facebook, João Lourenço escreveu nesta terça-feira que a suspeição permanente mina a credibilidade das instituições e atrasa o processo de consolidação da democracia. Para o titular do Poder Executivo, o respeito às leis e às instituições é a base da construção de um Estado democrático e de direito. Na opinião do jurista Lindo Bernardo Tito, a mensagem deixada pelo presidente angolano tem um sentido de autoproteção por suspensão de influenciar ostensivamente o papel dos tribunais e dos órgãos de instrução sempre que um determinado processo tem envolvimento de pessoas ligadas ao poder político.
Ora, é uma proteção inútil na medida em que a lavagem do rosto do nosso sistema de justiça deve ser feito com atos práticos. Um dos atos que devia ser feito é o que muitas associações da sociedade civil reclamaram, é a clarificação da situação do atual presidente do Tribunal Supremo. Acompanhamos todos que a Procuradoria teria instaurado um processo crime contra a pessoa do presidente do Tribunal Supremo e que, obviamente, este processo crime, segundo a Procuradoria, tinha indícios suficientes para andar. E não se sabe, e a opinião pública não foi informada, qual foi o desfecho dele. Ora, isso dá aso às especulações, dá aso às suspeições. Porque enquanto isso não acontecer, factos da natureza não forem clarificados, claro, que na boca do povo estará sempre as más falas sobre o nosso sistema de justiça. E como o garante do funcionamento pleno das instituições devia tomar uma decisão em relação a essas questões todas.
Para o deputado UNITA Maurílio Luiele, não são as suspeições que comprometem a credibilidade das instituições do Estado, mas sim a impunidade que se assiste em relação aos atos flagrantes de corrupção.
A atitude do presidente seria melhor se fosse dirigida para a repressão, eventualmente, se calhar a inibição destes fatos que ocorrem e que, de facto, desprestigiam e colocam em causa a credibilidade do nosso sistema de justiça. Nesse sentido, as denúncias que os vários setores da sociedade têm feito têm em vista, efetivamente, o restaurar dessa credibilidade, se forem tomadas medidas no sentido da repressão dessas atividades. Não é? Portanto, a impunidade que se assiste em relação a atos flagrantes de corrupção no sistema de justiça ajudam a credibilidade do sistema.
Para o presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, a falta de credibilidade na justiça angolana está na dependência dos tribunais ao poder político.
Eu acredito que esta mensagem foi dirigida à sociedade, olhando para aquilo que é o descrédito que hoje o cidadão, nos vários estratos sociais, tem em relação aos nossos tribunais. Vê-se aqui que os órgãos de justiça estão totalmente subordinados ao poder, ao executivo. É uma justiça que não tem autonomia. Enquanto não houver uma mudança de postura, de comportamento, primeiro das próprias entidades fazedoras da justiça e também da parte do titular do executivo, não vamos conseguir. Viu-se quando do empossamento do presidente do Tribunal de Contas, em que o presidente da República orientava de que em determinados momentos tem que dar o visto, estava a passar uma orientação clara. E não tem agora moral para vir aqui fazer este discurso de suspeição, porquanto o que ele tem estado a apresentar à sociedade do seu comportamento no nome da gestão da justiça e com uma justiça destas, a verdade é uma, não se consegue consolidar a democracia real.
Estes pontos de vista são, entretanto, contrariados pelo presidente João Lourenço, que defende ser mister. Que continuemos a proteger o prestígio dos tribunais para que o nosso sistema de justiça seja cada vez mais forte e esteja à altura das expectativas legítimas dos cidadãos. Estávamos a citar. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na luta pela credibilidade das instituições angolanas, um aspecto fundamental é a transparência das contas das instituições do Estado, pelo que o governo decidiu que todas as empresas e institutos públicos passam a estar sujeitos a auditorias externas. O diploma legal, aprovado pelo governo, define os auditores externos como especialistas ou empresas nacionais com sede em Angola e que estejam licenciadas pelo órgão da tutela. Alguns analistas, como nos diz o Manuel José, consideram que isso é um defeito desta decisão.
De acordo com o diretor do Gabinete Jurídico do Ministério das Finanças, Manuel Freire, esta medida visa alinhar os procedimentos dos organismos públicos às melhores práticas internacionais de transparência. O diploma legal aprovado pelo órgão colegial do Executivo estabelece como perfil dos auditores externos especialistas ou empresas nacionais de consultoria com sede em Angola. O consultor e colaborador da Universidade de Oxford, Rui Verde, diz que o diploma a restringir a auditoria consultores sediados apenas em território nacional, não é uma boa ideia.
Há para já um aspecto que eu julgo que podia ser melhorado, que é o facto de exigir que os auditores externos tenham que ter sede em Angola e estar devidamente licenciados ou autorizados pelos órgãos da tutela. Parecia melhor, pelo menos numa fase inicial, abrir-se a órgãos, a empresas com sedes noutros países, porque ainda há poucas empresas de auditoria em Angola, geralmente são os primos, os tios e os cunhados uns dos outros e, portanto, ainda cria uma espécie de complexo de galinheiro. Nesta fase, o que se tinha a ganhar em abrir auditoria a empresas estrangeiras.
O economista e investigador Heitor Carvalho diz que esta é uma prática habitual em qualquer parte do mundo.
É assim que se faz em todo o mundo. É mais transparente, mas há uma conta auditada, significa que alguém que é perito, que é um especialista na matéria, já olhou para as contas e diz, por exemplo, esta é aquela reserva. Não resolve todos os problemas, mas ajuda a resolver os problemas. Há muitas coisas que ajudam a resolver e essa é uma delas.
Já Joaquim Jaime, jurista e especialista em políticas públicas, considera que...
O diploma não trouxe novidades. A lei de base do setor empresarial público já prevê a validade dos relatórios das grandes empresas Sonangol, Indiama e outras. Depende do parecer do auditor externo. A grande novidade seja os institutos públicos, mas as empresas públicas, elas já estão obrigadas por lei a validarem as suas contas em função do parecer do auditor externo. Tem de haver auditoria externa.
De acordo com o novo diploma legal, as empresas e os institutos públicos deverão estar sujeitas à auditoria externa numa regularidade de 6 em 6 meses. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, emissão vespertina em português, 29 de fevereiro de 2024. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530 e ainda em FM com as estações parceiras em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. E são neste momento 12:18 aqui na área de Washington. Esperamos que continue connosco a Voz da América.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
E amanhã, sexta-feira, vamos ter como convidado o saxofonista moçambicano Moreira Xonguissa. Vamos falar de artes e sociedade e o impacto que pode ter. Iremos também falar do seu projeto, do projeto que Moreira Xonguissa tem em Cabo Delgado. Não se esqueça, se quiser enviar uma pergunta ou um comentário, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. Muitos angolanos interrogam-se sobre o significado e impacto do chamado governo sombra da UNITA. Kokkie Mokota foi procurar explicações e análise sobre este governo sombra.
O governo sombra é entendido como um grupo organizado geralmente constituído por membros de um partido político da oposição que faz acompanhamento crítico da ação dos ministérios de um governo. Especialista em relações internacionais, Agostinho Sicá.
No caso concreto, o governo sombra, na verdade, é um corpo que os partidos políticos encontram para fiscalizar os atos do próprio executivo. A UNITA, de facto, este governo sombra tem estado a fazer um trabalho visível. Chama a conferência de imprensa, faz os comunicados, faz alertas, apresenta propostas, mas nos últimos tempos nota-se um abrandamento, mas isso também pode ter a ver, essencialmente, também com a própria estratégia organizacional, porque os governos sombras não podem ser mais do que as próprias organizações.
Para o especialista em ciência política, David Sambongo,
a UNITA tem sido a única força político-partidária no nosso espectro político e no sistema partidário que tem criado um governo sombra. Isto demonstra que é uma organização político-partidária com vocação para o poder, é um partido que tem capacidade, tem demonstrado que efetivamente quer controlar a sede do poder político em Angola.
A Voz da América tentou o contacto com Raul Tati, primeiro-ministro do governo sombra da UNITA, que disse encontrar-se no exterior do país, remetendo assim ao Joaquim Nafoya, vice-primeiro-ministro do governo sombra desta organização política, que, por seu lado, remeteu-nos novamente ao Raul Tati. Entretanto, contactado o secretário para a comunicação e imagem da UNITA, Evaldo Evangelista esclareceu as tarefas do governo sombra da UNITA nos seguintes termos.
O governo sombra da UNITA é o órgão do partido que tem como missão fiscalizar toda a atividade do executivo angolano. O seu papel principal é de seguir por perto toda a atividade do executivo e apresentar a sua visão estratégica de governação para uma Angola desenvolvida e melhor para todos.
Kokkie Mokota, Luanda.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Portugal, onde hoje, dentro de poucas horas, há um grande jogo da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Sporting recebe o Benfica. São os dois comandantes do campeonato a disputarem o direito de ir à final desta competição. Sporting vem de dois empates, um para a Liga Europa, outro para o campeonato, com o Rio Ave a 3 golos e 2 jogos seguidos sem ganhar. É algo que o Sporting não via há muito tempo. O treinador é Ruben Amorim.
O que nós temos é que desconstruir também os empates. E os empates, o que nós tivemos com o Young Boys foi passarmos uma eliminatória onde ganhámos um jogo e empatámos outro. Vamos entrar num drama porque empatámos no Rio Ave? Não. Mas temos que ter noção que não jogámos bem. E não jogar bem, estamos sempre mais longe de vencer o jogo. Portanto, é tentar olhar para as coisas objetivamente e saber que tudo tem impacto. Quem ganhar este derby, quem for com o melhor resultado para a segunda mão, vai com mais confiança para o resto da época.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Na vizinha Espanha, temos também um jogo da Taça de Espanha, a Copa del Rey, e frente a frente em Bilbao estão dois atléticos, o Atlético Bilbao e o Atlético Madrid. Na primeira mão, os homens de Bilbao foram a Madrid ganhar por 1-0 e são, portanto, favoritos para passar à final, onde já lá está o surpreendente Mallorca. No Atlético Madrid está lá esse grande defesa moçambicano, Reinildo Mandava. Ontem, para a Taça de Inglaterra, a FA Cup, jogos emocionantes, Chelsea suou para bater o Leeds United 3-2, golo da vitória no 90º último minuto do jogo. Chelsea não vai muito bem este ano, não, mas ganhou. Manchester United bateu o Nottingham Forest, golo da vitória também obtido quase no fim, a 2 minutos do fim. Liverpool, desfalcado da sua linha avançada, derrotou o Southampton por 3-0. Agora, nos quartos de final, o Liverpool tem pela frente o Manchester United. Ainda no futebol, duas notícias. Cristiano Ronaldo, que joga no Al Nassr, na Arábia Saudita, foi suspenso por um jogo por gestos obscenos aos adeptos do Al-Shabaab, que para o irritar gritavam por Messi, Messi, Ronaldo não gostou, fez um gesto obsceno, agora vai ficar em casa no próximo jogo do seu clube. A outra notícia é sobre Paul Pogba, meio-campista francês, que está ou estava até agora no Juventus. Apanhou uma suspensão de 4 anos por doping, o que significa que isto deve ser o fim da sua carreira ao nível mais alto. Pogba diz que vai apelar. E agora o basquetebol americano, a NBA, ontem houve jogos com muitos, muitos pontos. Chicago Bulls bateu o Cleveland Cavaliers 132-123, foi preciso ir a prolongamento. O Dallas bateu o Toronto 136-125. Indiana bateu o Nova Orleans 123-114. Os líderes da Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves, bateram o Memphis 110-101. No derby de Los Angeles, os Lakers bateram os Clippers 116-112. Os atuais campeões, o Denver Nuggets, bateram o Sacramento Kings. Foi o único jogo em que uma equipa marcou menos de 100 pontos. O Denver bateu o Sacramento 117-96.
E vamos agora até Moçambique, onde no norte há uma nova onda de deslocados devido a novas ações de insurgentes islâmicos. Agora um debate também sobre como melhor ajudar esses deslocados, um debate que nos traz o Ramos Miguel.
O reitor da Universidade João Quixe, Sano Jamis Taimo, diz que o atual modelo de assistência às vítimas da violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, não resolve o problema dos deslocados. Pelo contrário, perpetua a situação de pedintes porque muitos deles perderam tudo o que tinham na vida. Taimo entende que só projetos mais claros e concretos podem resolver a situação de milhares de moçambicanos afetados pelo terrorismo em Cabo Delgado.
Eu acho que é momento de nos mobilizarmos como cidadãos, olharmos olho a olho, falarmos, não só falarmos, mas procurar maneira. Eu não gosto dessas coisas tempestivas. Ah, ocorreu, ajudou e pronto. Não, tem que ajudar, mas tem que haver um programa permanente de fazer com que, depois de a pessoa sair dessa situação de emergência, o que depois segue-se? Para que ele, de fato, não seja uma pessoa que continuamente é pedinte.
O analista político João Feijó está de acordo e defende serem necessárias medidas, sobretudo no domínio socioeconómico, porque não é sustentável estar a alimentar indefinidamente milhares de pessoas.
O grande desafio era colocar essas pessoas a produzir e reintegrá-las economicamente para elas conseguirem produzir, gerar rendimento e diminuir a necessidade de doações e de importações. Isto implica que tem que haver um projeto mais tentado.
Isto porque, segundo o empresário Asif Osmani, temos famílias desmembradas e pessoas que perderam tudo o que tinham acumulado na vida por causa desta guerra.
Eu acho que a sociedade moçambicana tem que se mobilizar e concentrar as suas energias para tentar atenuar o sofrimento destas populações.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, é 12:28 e esta é a emissão de 29 de fevereiro de 2024.
Samania de dizere tambora kwe. Samania de dizere tambora kwe. Samania de dizere tambora kwe. Samania de dizere tambora kwe.
Tão dizendo que está bué na hora de se gabarie. A seguir tambora ngonye, vendo a coisa piorar.
Samania de dizere tambora kwe. Samania de dizere tambora kwe.
Tem palpite na conversa com a estria da visão. Não há bem que sempre dure, se acabou tudo ser mamãe.
Samania de dizer é tamboragüe. Samania de dizer é tamboragüe.
Tem mania de calar e quando devia falar. Lá no clima de aparência até parece estar gostaria.
Samania de dizer é tamboragüe. Samania de dizer é tamboragüe.
Lá na Guimbi está um vivendo. Cada estranja está uma vira. Sintonia com as malambas. Nossa hora de subir.
Samania de dizer é tamboragüe.
essa mania de dizer é tambor agüê.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão Partir em Português, nesta quinta-feira, 29 de fevereiro. São 12:30 aqui na capital americana, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Jaime Faria e na sonorização, Bill Andrade. Principais títulos de hoje: Vladimir Putin avisa o Ocidente de perigo de uma guerra nuclear. Líder da oposição do Chad morre em tiroteio com forças armadas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos a nossa página na internet voaportugues.com, onde pode também acompanhar-nos no Facebook, no X, ou antes Twitter, no Instagram e no YouTube em VOA Português. Para contactos com a Voz da América, se quiserem inscrever-se no canal no WhatsApp, o nosso número é o +1 202-251-9466. Nesta edição vamos falar sobre deslocados em Nampula, também o jihadismo em Moçambique, igualmente o relatório sobre a liberdade no mundo, hoje divulgado pela Freedom House. Mas primeiro, vamos às notícias com a Ana Guedes.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, avisou hoje os países ocidentais que arriscam uma guerra nuclear se enviarem tropas para a Ucrânia, acrescentando que o seu país tem armas para atingir alvos ocidentais. No início da semana, o presidente francês Emmanuel Macron disse que, embora não haja planos para o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, essa possibilidade se mantém. Putin disse no discurso de hoje que as forças nucleares estratégicas da Rússia têm estado em preparação e que está agora a completar o teste de novas armas nucleares hipersónicas. O presidente russo disse que as forças russas têm agora a iniciativa nos campos de batalha da Ucrânia e estão a avançar. Disse também que não faz qualquer sentido alegações que a Rússia quer atacar outros países para além da Ucrânia. Entretanto, as autoridades prenderam o diretor do jornal Novaya Gazeta, Sergei Sokolov, acusando de desacreditar o exército. Segundo a TASS, Sokolov publicou material no canal do jornal no portal Telegram, com palavras desacreditando as ações do exército. O Ministério da Saúde de Gaza disse que um ataque israelita matou 64 pessoas e feriu centenas de outras quando centenas de pessoas se juntaram numa praça da cidade de Gaza para receberem ajuda alimentar. Há versões diferentes sobre o que aconteceu. O Ministério da Saúde de Gaza disse inicialmente que as mortes foram resultado de um ataque aéreo, mas testemunhas disseram que as forças israelitas abriram fogo sobre a multidão. As autoridades militares israelitas disseram que as pessoas se atropelaram e foram esmagadas quando tentavam roubar alimentos de caminhões com ajuda humanitária. Israel disse que está a investigar. Israel disse também que depois de um primeiro ataque contra caminhões de ajuda que resultaram em atropelamentos e esprenhamentos, uma multidão tinha avançado em direção às tropas israelitas que abriram fogo. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que muitas pessoas morreram esmagadas quando os caminhões atacados se viraram. A ONU disse que as tentativas de distribuir ajuda humanitária em Gaza fazem face a perigo de morte. Israel disse, por outro lado, ter levado a cabo ataques aéreos no norte de Gaza e na cidade de Khan Yunis. O Ministério da Saúde de Gaza disse que o número de mortes desde a invasão israelita ascende agora a mais de 30 mil. O Ministério não faz diferença entre civis e combatentes mortos pelos israelitas. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, disse, entretanto, que todas as partes no conflito entre Israel e o Hamas cometeram crimes de guerra. O líder da oposição do Chad, Yaya Diallo, foi morto num tiroteio com as forças de segurança, disse o procurador-geral Omar Cadalai. Ontem arrestou-se o intenso tiroteio perto da sede do Partido Socialista Sem Fronteiras de Dilon. Antes disso, várias pessoas tinham sido mortas em confrontos perto do edifício da Agência de Segurança do país e o governo disse que o edifício tinha sido atacado por membros do partido da oposição. Isto depois de um membro do partido, Ahmed Torabi, ter levado a cabo uma tentativa de assassinato do presidente do Supremo Tribunal, segundo o governo.
Foram as notícias internacionais nesta emissão da Voz da América. Vamos começar agora com a série de reportagens que preparamos para os próximos minutos em Moçambique, onde alguns deslocados de terrorismo na província de Cabo Delgado, acolhidos no distrito de Erati, na província vizinha de Nampula, têm vindo reclamar que a assistência humanitária ainda não é abrangente e, por conta disso, há famílias que ponderam regressar às zonas de origem, apesar do medo ainda existente. Essas famílias dizem passar fome e têm necessidades de vestuários, cobertores, utensílios domésticos, além de outro tipo de assistência. A Dina Soalerre tem a reportagem.
Segundo os deslocados, a assistência humanitária está dependente do seu registro, um trabalho que decorre ao nível dos 5 centros de acomodação instalados em 6 escolas, mas que é descrito como muito moroso.
Muitos estão a reclamar o problema de comida.
Nós, desde que viemos, ainda não fomos dados nada, nem manta, nem rede mosquiteira, nem baldes.
As reclamações dos deslocados chegaram ao presidente do Instituto Nacional de Gestão de Riscos de Desastres, Luísa Mac, que visitou o local na quarta-feira e esta quinta-feira reuniu em um comitê operativo de emergência na província para se inteirar sobre o que os parceiros têm disponível para que possam ajudar na assistência aos deslocados internos. O governo e seus parceiros humanitários reconhecem que a assistência aos deslocados dos recentes ataques terroristas em Chiuri e que se encontram agora no distrito de Erati ainda não está a ser abrangente e justificam a situação com os trabalhos de levantamento dos números das vítimas da insurgência que está em curso. Mas afirma que tem sido dada ajuda à medida em que são escritas as pessoas. Luísa Mac disse que, para além da assistência alimentar, também estão preocupados com a assistência sanitária, dados registros de diarreias e conjuntivites. Os abrigos temporários, assim como condições de saneamento, também constituem necessidades das populações, segundo a dirigente.
Não podemos estar virados só para assistência alimentar, mas temos que nos preocupar também para esta questão do saneamento, esta questão da saúde. Temos que nos preocupar também com a questão do abrigo.
O representante do Programa Mundial de Alimentação em Nampula, António Rafael, disse que a instituição já está a prestar assistência humanitária, tendo hoje aumentado a equipe que faz a distribuição dos produtos. Ele frisou a necessidade de se conhecer o número de deslocados, por forma a facilitar na ajuda humanitária.
Muito preocupante para todos nós, principalmente a velocidade da distribuição. Dizer só que a equipe também está a trabalhar. Posso dizer que, antigamente, hoje foi dobrada a equipe para ver se acelera a questão da distribuição.
Importa referir que o distrito de Erati, de acordo com os dados preliminares, acolheu 33 mil deslocados oriundos do distrito vizinho de Chiuri, província de Cabo Delgado, que estão a viver em salas de aulas distribuídas em 6 escolas, 5 das quais primárias. A situação forçou a interrupção das aulas nestas escolas, o que afetou perto de 13 mil alunos locais. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerre.
Obrigado, Adina. Ainda um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância revela que mais de 60% dos deslocados provocados pela nova onda de ataques terroristas em Cabo Delgado são crianças e que 129 pessoas foram fechadas. O documento diz que até ontem, como nos dizia aqui a Adina, 33.218 pessoas estavam deslocadas em Nampula. Entretanto, hoje, o ministro da Defesa, Cristóvão Schume, procurou minimizar os ataques em Cabo Delgado ao dizer que não há nenhum recrudescimento do terrorismo, mas uma empreitada de grupos pequenos que saíram das suas bases para criar pânico na população. Mas em Maputo, o reitor da Universidade Joaquim Chissano, Jamice Taimo, diz que o atual modelo de assistência às vítimas de violência armada no norte de Moçambique não resolve o problema deles. Pelo contrário, perpetua a situação de pedintes, porque muitos deles perderam tudo o que tinham na vida. O Ramos Miguel tem a reportagem.
Taíma entende que só projetos mais claros e concretos podem resolver a situação de milhares de moçambicanos afetados pelo terrorismo em Cabo Delgado.
Eu acho que é momento de nos mobilizarmos como cidadãos, olharmos olho a olho, falarmos, não só falarmos, mas procurar maneira. Eu não gosto dessas coisas tempestivas. Ah, ocorreu, ajudou e pronto. Não, tem que ajudar, mas tem que haver um programa permanente de fazer com que, depois de a pessoa sair dessa situação de emergência, o que é que depois segue? Para que ele, de fato, não seja uma pessoa que continuamente é pedinte.
O analista político João Feijó está de acordo e defende serem necessárias medidas, sobretudo no domínio socioeconómico, porque não é sustentável estar a alimentar indefinidamente milhares de pessoas.
O grande desafio era colocar essas pessoas a produzir e reintegrá-las economicamente para elas conseguirem produzir, gerar rendimento e diminuir a necessidade de doações e de importações. Isto implica que tem que haver um projeto mais tentado.
Isto porque, segundo o empresário Asif Osmani, temos famílias desmembradas e pessoas que perderam tudo o que tinham acumulado na vida por causa desta guerra.
Eu acho que a sociedade moçambicana tem que se mobilizar e concentrar as suas energias para tentar atenuar o sofrimento destas populações.
Mas a outra forma de resolver o problema é a reconciliação, que para o governador provincial de Cabo Delgado, Evaristo Tawabo, é possível, até porque o presidente moçambicano Filipe Nyusi decretou um indulto para todos aqueles que abandonaram o terrorismo e regressarem às suas famílias.
Tendo em conta que houve perdão declarado, Excelência Presidente da República, no passado, que permitiu a que muitos desses moçambicanos que tinham sido forçados a juntar a esse com o indulto declarado por Sua Excelência Presidente da República, que teria um perdão merecido, que era para regressarem às suas origens, juntarem-se nas suas comunidades, às suas famílias.
Só que, de acordo com Emerson Ubisse, do Conselho Cristão de Moçambique, muitas vezes as pessoas regressam para zonas não seguras.
As autoridades precisam garantir que as pessoas voltem para sítios seguros. Nós, como organizações humanitárias e religiosas, vamos apoiar enquanto estiver claro e estiver assegurada a segurança das pessoas. Se há segurança, nós assistiremos todas as iniciativas de regresso e apoio humanitário com comida e bens necessários para as pessoas se restabelecerem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Faremos agora de um relatório divulgado hoje pela organização não-governamental Freedom House, que diz que a liberdade diminuiu no mundo pelo 18º ano consecutivo e pelo 10º ano em África, com as eleições da Nigéria, Zimbábue e Madagascar a serem marcadas pela violência política e acusações de fraude, enquanto conflitos no Sudão e na República Democrática do Congo estiveram na origem de violações devastadoras dos direitos humanos. O relatório Liberdade no Mundo 2024, os danos crescentes dos imperfeitos, eleições e conflitos armados, publicado hoje com referência ao ano passado, considera que Cabo Verde é o país mais livre em África, seguido das Ilhas Maurícias e São Tomé e Príncipe. Guiné-Bissau e Moçambique estão no grupo dos parcialmente livres, enquanto Angola é o único país lusófono não livre. A nível global, o documento mostra que a liberdade diminuiu pelo 18º ano consecutivo, à medida que os direitos políticos e as liberdades civis deterioraram-se em 52 países, o que representa um quinto da população mundial. Essa redução, segundo a Freedom House, ofuscou a melhoria da situação da liberdade em 21 países. 14 Estados africanos registaram uma diminuição da pontuação contra 5 que tiveram melhorias. Em Angola, único país lusófono não livre, a classificação não surpreende o coordenador-geral da organização não-governamental Omunga, João Malavindela.
A mim não me surpreende, não é? Tomando em conta aquilo que nós temos estado a vivenciar, não é? No dia a dia. Quando, por exemplo, tu tens uma imprensa que não é livre, tens um ambiente tão hostil, não é? Quando se trata, por exemplo, de jovens ativistas que organizam manifestações, muitas dessas manifestações são, digamos assim, boicotadas, não é? E muitas vezes termina em detenção arbitrária e tudo mais, só para lembrar que neste momento temos 4 ativistas detidos e condenados, não é? Por terem participado numa manifestação. Este relatório, nesse caso da Freedom House, surpreende por estas razões, não é? porque, por exemplo, se tu tens um código penal, não é? Em que, por exemplo, tem lá positivo legal em que tu não podes sequer, não é? Sobretudo a nível das redes sociais, usar, assim, palavras sem precisar ofender o Presidente da República, é logo, digamos assim, é submetido a um processo de investigação e até de ameaça por parte das autoridades. Então, e hoje, por exemplo, nas redes sociais, todo mundo hoje aqui em Angola é controlado, diz o que escreve, o que comenta. A nossa liberdade hoje é conquistada, não é? Todos os dias.
Em Moçambique, também o relator não surpreende num ano eleitoral e em que houve muitos protestos. Décio Alfazema é diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária.
Nós estamos num contexto de conflito e também olhamos para aquilo que foi o contexto eleitoral no ano passado. Eu penso que todas as indicações apontam para uma tendência em que alguns direitos poderão estar a ser limitados, mas também esses cenários apontam ainda para uma situação em que o país ainda não conseguiu alcançar a sua estabilidade em termos de instituições, em termos de implementação da sua legislação. Então, eu penso que é mais ou menos nesse alinhamento que poderá também ter contribuído para este posicionamento.
A Voz da América pediu um comentário ao secretário de Informação do MPLA, Esteves Hilário, que prometeu reagir depois, mas não conseguimos ainda qualquer reação das autoridades moçambicanas. Continuo a acompanhar a Voz da América. Vamos agora até a Guiné-Bissau. A incerteza política e a concorrência no mercado internacional podem afetar o sucesso da campanha de comercialização da castanha de caju deste ano. Esta é a leitura de especialistas que acrescentam que esses dois fatores podem afetar negativamente a campanha de comercialização da castanha de caju, o maior produto de exportação do país. Lassana Kassamá.
O especialista em comércio internacional e um dos destacados consultores do mercado da castanha de caju, Boubacar Mané, argumenta que o atual contexto político não dá garantia aos empresários estrangeiros, que são os principais compradores da castanha da Guiné-Bissau.
O contexto não está a favorecer, tendo em conta as graves crises institucionais. Como resultado, faz recuar o investimento estrangeiro. Isso reflete muito no ambiente doing business em Guiné-Bissau.
O governo fixou o preço base a 300 francos de fia por quilograma, menos de um dólar americano. É um preço que, segundo um alto funcionário do governo, que prefere não ser identificado, é realista se tomarmos em conta a conjuntura internacional que poderá impactar no custo de transportes no Mar Vermelho, guerra no Médio Oriente, em que alguns navios são ou serão obrigados a mudar de rota. Fim de citação. De acordo ainda com o nosso interlocutor, a redução da base tributária de 950 a 800 dólares poderá influenciar a dinâmica da presente campanha de comercialização da castanha de caju, isto é, se for acompanhado com medidas de controlo e vigilância apertada junto às fronteiras terrestre e marítima. E ouvido pela Voz América, o economista guinense Zeni Kuju aconselha o governo a dar máxima atenção ao setor da caju por ser produto de exportação com maior peso na economia nacional. No entanto, para a campanha deste ano, o especialista perspectiva um cenário de muita concorrência ao nível do mercado internacional e que, na sua opinião, poderá afetar a dinâmica da oferta e procura pela castanha da Guiné-Bissau.
A Costa do Marfim está a oferecer um preço de 235 francos, de uma forma comparada com o preço que se aplica na Guiné-Bissau, que é 300 francos, tem uma grande diferença.
Por isso, para evitar eventual fracasso na campanha de comercialização da castanha de caju deste ano, igual aos anos anteriores, o Zeni Kuju aponta algumas receitas para o governo.
Criar novas estruturas do custo para permitir que os agricultores e os produtores de castanha sejam encorajados de forma a poder continuar nessas fileiras de produção. Permitir também que haja a baixa de imposição aduaneira, como também alguns valores tributários. Por outro lado, é preciso que o governo tente eliminar as barreiras não tarifárias e diminuir as barreiras tarifárias, garantindo que os produtos consigam circular rapidamente possível no mercado interno, de forma a facilitar que haja escoamento o mais rápido possível para o mercado internacional.
Mas, no entender de Boubacar Mané, perito em comércio internacional, a industrialização do setor de caju é a única receita que deve ser adotada para a Guiné-Bissau.
O produto tornaria-se mais valorizado. Já transformada cá, podia-se aproveitar muitos componentes e pode ser exportado posteriormente com o Made in Guiné-Bissau.
Diferentes visões especialistas sobre a presente campanha de comercialização da castanha de caju deste ano, enquanto o maior produto de exportação do país e que mais rende à economia nacional. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Voz da América, vamos agora à história americana desta emissão. O número de imigrantes que atravessam diariamente a fronteira dos Estados Unidos registrou uma diminuição desde dezembro. Mas as comunidades locais continuam a lutar para conseguir garantir a subsistência desses migrantes. No noroeste do Pacífico, uma igreja de uma pequena cidade tornou-se um abrigo para centenas de pessoas provenientes de África e da América Latina. Rei Marcucci tem a reportagem.
Olá, não sei o que é que está a dizer.
Jean Bolejac é pastora da Igreja Metodista Unida de Riverton Park, em Tukwila, um subúrbio de Seattle. No ano passado, a igreja ajudou cerca de 1,000 migrantes a encontrar casa, comida e roupas.
De alguma forma, este lugar foi indicado em todo o país e na fronteira que é um lugar para ir. E ainda assim fico meio envergonhada quando eles chegam aqui e temos que dizer, não, eu tenho que dormir numa barraca molhada e encharcada.
No início, a porta da igreja estava aberta para os mais vulneráveis graças às doações locais e apoio do município. Mas Bolejac diz que há menos recursos porque há uma demanda de 25 novos requerentes de asilo por semana.
São colchões de parede a parede para as pessoas dormirem e os seus pertences ficam alinhados nos cantos do quarto. Não é o melhor sistema, mas é o melhor que podemos fazer.
Jeremia Lifal diz que saiu de Angola com a mulher e os filhos em dezembro de 2022.
Quando cheguei aqui nos Estados Unidos, não tinha para onde ir. Eles me protegeram e então me deram comida e bebida e me senti seguro.
Ao contrário dos refugiados que podem receber assistência através de programas de reinstalação, os requerentes de asilo podem ficar sem casa, sem meios para se sustentarem até que o seu pedido de autorização de trabalho seja aprovado. Bolejac diz que no passado, apenas uma pessoa que procurou abrigo na sua igreja obteve autorização de trabalho.
Não tem uma identificação adequada porque tudo o que tem são os documentos de asilo com que atravessaram a fronteira e por isso alguns abrigos recusam-nos por isso. Ainda há muita gente a dormir na rua, é que se juntam aos outros 14 mil que dormem nas nossas ruas.
Quando as temperaturas desceram para baixo de zero aqui, as doações locais e o financiamento de agências locais e estaduais transferiram centenas de requerentes de asilo de tendas para hotéis. A deputada do estado, Mia Gregerson, trabalha para uma resposta mais coordenada através de um projeto de lei que visa capacitar o escritório local de assistência a refugiados e imigrantes.
Mas há muita incerteza o que vamos fazer quando os fundos acabarem. A ideia é que o escritório seja ágil e capaz de utilizar recursos rapidamente, não apenas para colocá-los no sistema, mas também para obter ajuda jurídica para conseguir recursos para educação, transporte e aluguer de casas.
O governo do estado de Washington, Jay Inslee, continua a pedir aos legisladores mais de 8 milhões de dólares em financiamento adicional para apoiar pessoas que não se qualificam para serviços federais de reassentamento de refugiados. Enquanto isso, a administração Biden pressiona por medidas para reduzir o número de requerentes de asilo que podem entrar nos Estados Unidos.
Eswatini, antiga Suazilândia, 20% das comunidades rurais não têm água potável, segundo a organização de beneficência WaterAid, e outros 40% também nessas comunidades não têm acesso à água. Nokukanya Muzi conta a história a partir de Mafunguane, a região de Lubombo, numa reportagem aqui apresentada pela Paula Silva.
Todos os dias, Jabu Gamdez faz uma caminhada de 2 km até ao rio Mkuluban, a única fonte de água perto da sua casa, em Mapungwane, na região de Lubombo, em Eswatini. Embora a água esteja contaminada e o seu percurso seja perigoso, com risco de roubo e de agressão sexual, diz que não tem outra alternativa.
À medida que as estações se tornam mais quentes e secas, a água de que dependemos está a tornar-se mais escassa. O poço, que nos sustentou durante tanto tempo, está a começar a secar e o nosso futuro está em risco.
De acordo com as Nações Unidas, as temperaturas médias anuais em Eswatini aumentaram mais de 3 graus Celsius entre 1961 e 2000. Estas mudanças levaram a uma diminuição dos caudais nas principais bacias hidrográficas e a um aumento dos casos de doença transmitidos pela água. O cidadão Silolo fala das dificuldades.
Temos de acordar cedo para ir buscar água antes de ir para a escola, o que tem um impacto negativo nos nossos estudos. Quando chegamos à escola, já estamos cansados e muitas vezes adormecemos na aula.
Melvin Lamini é membro do Comitê de Desenvolvimento Comunitário de Mapungwane.
Os nossos filhos estão doentes e a nossa água é impura. Não temos outra escolha senão bebê-la, apesar de sabermos que nos vai deixar doentes.
As agências de ajuda internacional, como a WaterAid e a World Vision International, estão a trabalhar para resolver a crise da água em Eswatini, financiando a construção de sistemas de filtragem de água e de novos poços, bem como a melhoria das instalações sanitárias. A Agência de Ajuda Italiana, Cooperação para o Desenvolvimento dos Países Emergentes, ou COSP, está a colaborar com a população de Macuaguane na construção de um novo sistema de filtragem de água, que deverá ser inaugurado em breve, diz Richard Ngombo Masimula.
Identificam
os problemas que os afetam em resultado das alterações climáticas. Também apresentam propostas de soluções sobre como se podem adaptar e resolver esses problemas.
How they can address those issues?
Em 2023, o governo de Eswatini atribuiu fundos para melhorar os esquemas de abastecimento de água, o que irá beneficiar mais de 41 mil pessoas.
Na página desportiva, hoje vamos começar em Portugal, onde hoje, dentro de poucas horas, há um grande jogo da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Sporting recebe o Benfica. São os dois comandantes do campeonato a disputarem o direito de ir à final desta competição. Sporting vem de dois empates, um para a Liga Europa, outro para o campeonato, com o Rio Ave a 3 golos e 2 jogos seguidos sem ganhar. É algo que o Sporting não via há muito tempo. O treinador é Ruben Amorim.
O que nós temos é que desconstruir também os empates. E os empates, o que nós tivemos com o Young Boys foi passarmos uma eliminatória onde ganhámos um jogo e empatámos outro. Vamos entrar num drama porque empatámos no Rio Ave? Não. Mas temos que ter noção que não jogámos bem. E não jogar bem, estamos sempre mais longe de vencer o jogo. Portanto, é tentar olhar para as coisas objetivamente e saber que tudo tem impacto. Quem ganhar este derby, a quem for com o melhor resultado para a segunda mão, vai com mais confiança para o resto da época.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Na vizinha Espanha, temos também um jogo da Taça de Espanha, a Copa del Rey, e frente a frente em Bilbao estão dois atléticos, o Atlético Bilbao e o Atlético Madrid. Na primeira mão, os homens de Bilbao foram a Madrid ganhar por 1-0 e são, portanto, favoritos para passar à final, onde já lá está o surpreendente Mallorca. No Atlético de Madrid está lá esse grande defesa moçambicano, Reinildo Mandava. Ontem, para a Taça de Inglaterra, a FA Cup, jogos emocionantes. Chelsea suou para bater o Leeds United 3-2, golo da vitória no 90º último minuto do jogo. Chelsea não vai muito bem este ano, não, mas ganhou. Manchester United bateu o Nottingham Forest, golo da vitória também obtido quase no fim, a 2 minutos do fim. Liverpool, desfalcado da sua linha avançada, derrotou o Southampton por 3-0. Agora, nos quartos de final, o Liverpool tem pela frente o Manchester United. Ainda no futebol, duas notícias. Cristiano Ronaldo, que joga no Al Nassr, na Arábia Saudita, foi suspenso por um jogo por gestos obscenos aos adeptos do Al-Shabaab, que para o irritar gritavam por Messi, Messi. Ronaldo não gostou, fez um gesto obsceno, agora vai ficar em casa no próximo jogo do seu clube. A outra notícia é sobre Paul Pogba, meio-campista francês, que está ou estava até agora no Juventus. Apanhou uma suspensão de 4 anos por doping, o que significa que isto deve ser o fim da sua carreira ao nível mais alto. Pogba diz que vai apelar. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem houve jogos com muitos, muitos pontos. Chicago Bulls bateu o Cleveland Cavaliers 132-123. Foi preciso ir a prolongamento. O Dallas bateu o Toronto 136-125. Indiana bateu o Nova Orleans 123-114. Os líderes da Conferência Oeste, o Minnesota Timberwolves, bateram o Memphis 110-101. No derby de Los Angeles, os Lakers bateram os Clippers 116-112. Os atuais campeões, o Denver Nuggets, bateram o Sacramento Kings. Foi o único jogo em que uma equipa marcou menos de 100 pontos. O Denver bateu o Sacramento 117-96.
Música. E assim chegamos ao final desta primeira hora desta emissão da Voz América. Dentro de 30 segundos estará aqui o Sérgio Nhambi. Na terceira hora vamos ter várias reações ao relatório da Freedom House sobre a liberdade no mundo, inclusive de São Tomé e Príncipe, de Angola e de Moçambique. Termino aqui, eu sou Álvaro Lugero Andrade. O Sérgio Nhambi já está na condução da próxima meia hora.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 29 de fevereiro. Convosco está Sérgio Nhambi. A produção é com Jaime Faria. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é a mesma. É Voa Português. Também estamos no WhatsApp. O número é +1 202 251 9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje, quinta-feira. Líder da oposição do Chad morre em tiroteio com as forças de segurança. Vladimir Putin avisa o Ocidente de perigo de uma guerra nuclear. 60% dos novos deslocados de Moçambique são crianças. Angola é o único país lusófono não livre. Cabo Verde é o mais livre da África, diz a Freedom House. Três horas e um minuto na capital americana. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Hoje começamos em Angola, onde o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público convocou para março uma greve de 8 dias contra a falta de uma política remuneratória adequada e decisões discriminatórias com a retirada do passaporte diplomático. Em comunicado, assinado pelo presidente daquele sindicato, Adelino François André, a paralisação decorrerá em diversos níveis e períodos consoante o interesse dedicado à resolução das preocupações. O primeiro período tem o início de 1 de março e vai até 8 de março. André diz na nota que o sindicato realizou as diligências recomendadas pela Assembleia Nacional sem obter resultados satisfatórios, avançando por isso para a paralisação de 8 dias. Remunerações, retirada do passaporte diplomático e incompreensível estado do processo de distribuição das viaturas de funções são alguns dos motivos invocados para a greve. Continuamos com a nossa emissão. A liberdade diminuiu no mundo pelo 18º ano consecutivo e pelo 10º ano em África, com as eleições na Nigéria, Zimbábue e Madagascar a serem marcadas pela violência política e acusações de fraude, enquanto conflitos no Sudão e na República Democrática do Congo estiveram na origem de violações devastadoras dos direitos humanos. O relatório Liberdade no Mundo 2024, os danos crescentes dos imperfeitos, eleições e conflitos armados, publicado hoje pela organização não-governamental Freedom House, com sede nos Estados Unidos, diz que Cabo Verde é o país mais livre em África, seguido das Ilhas Maurícias e de São Tomé e Príncipe. Guiné-Bissau e Moçambique estão no grupo dos parcialmente livres, enquanto Angola é o único lusófono não livre, Álvaro Lugero Andrade.
A nível global, o documento mostra que a liberdade diminuiu pelo 18º ano consecutivo, à medida que os direitos políticos e as liberdades civis deterioraram-se em 52 países, o que representa 1/5 da população mundial. Essa redução, segundo a Freedom House, ofuscou a melhoria da situação da liberdade em 21 países. 14 estados africanos registaram uma diminuição da pontuação contra 5 que tiveram melhorias. Em Angola, único país lusófono não livre, a classificação não surpreende o coordenador-geral da organização não-governamental Omunga, João Malavindela.
A mim não me surpreende, não é? Tomando em conta aquilo que nós temos estado a vivenciar, não é? No dia a dia. Quando, por exemplo, tu tens uma imprensa que não é livre, tens um ambiente tão hostil, não é? Quando se trata, por exemplo, de jovens ativistas que organizam manifestações. Muitas dessas manifestações são, digamos assim, boicotadas, não é? E muitas vezes termina em detenção arbitrária e tudo mais, só para lembrar que neste momento temos 4 ativistas detidos e condenados, não é, por terem participado numa manifestação. Este relatório, nesse caso da Freedom House, surpreende por estas razões, não é? Porque, por exemplo, se tu tens um código penal, não é? Em que, por exemplo, tem lá positivo legal em que tu não podes sequer, não é? Sobretudo a nível das redes sociais, usar assim, palavras sem precisar ofender o Presidente da República, é logo, digamos assim, submetido a um processo de investigação e até de ameaça por parte das autoridades. Então, e hoje, por exemplo, nas redes sociais, todo mundo hoje aqui em Angola é controlado, o que diz, o que escreve, o que comenta. A nossa liberdade hoje é conquistada, não é? Todos os dias.
Em Moçambique, também o relatório não surpreende no ano eleitoral, em que houve muitos protestos. Décio Alfazema é diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária.
Nós estamos num contexto de conflito, e também olhamos para aquilo que foi o contexto eleitoral no ano passado. Eu penso que todas as indicações apontam para uma tendência em que alguns direitos poderão estar a ser limitados, mas também esses cenários apontam ainda para uma situação em que o país ainda não conseguiu alcançar a sua estabilidade em termos de instituições, em termos de implementação da sua legislação. Então, eu penso que é mais ou menos nesse alinhamento que poderá também ter contribuído para este posicionamento.
Enquanto Cabo Verde lidera como o país africano mais livre, de acordo com Freedom House, São Tomé e Príncipe ficou na terceira posição. Apesar de um ano algo conturbado, com as consequências do ataque de 25 de novembro de 2022, o analista político Liberato Muniz diz que o relatório não reflete a realidade do dia-a-dia.
Eu entendo que este relatório não traz a realidade daquilo que nós vivemos em São Tomé e Príncipe nos últimos 12 anos. Nós temos no dia 25 de novembro, que foi um caso ímpar em São Tomé e Príncipe, em que prenderam, torturaram e mataram 4 santomenses, e até hoje nós não temos o resultado final daquilo que aconteceu, ou seja, da responsabilidade das pessoas em São Tomé e Príncipe. Então, eu entendo que esses relatórios têm sido feitos, mas à base da regularidade das eleições em São Tomé e Príncipe. O que pressupõe, então, que os responsáveis por esse relatório têm que estar mais próximo da realidade de São Tomé, têm que acompanhar mais o que vai acontecendo em São Tomé e Príncipe.
A Voz da América pediu um comentário ao secretário de Informação do MPLA, Esteves Hilário, que prometeu reagir depois, mas não conseguimos ainda qualquer reação das autoridades moçambicanas.
Obrigado, Álvaro Lugiero Andrade. Continuamos nos Palopa agora para falar da situação de terrorismo em Moçambique. O reitor da Universidade Joaquim Chissano, Jaimice Taimo, diz que o atual modelo de assistência às vítimas da violência armada em Cabo Delgado, norte de Moçambique, não resolve o problema dos deslocados. Pelo contrário, perpetua a situação de pedintes, porque muitos deles perderam tudo o que tinham. Ramos Miguel.
Taimo entende que só projetos mais claros e concretos podem resolver a situação de milhares de moçambicanos afetados pelo terrorismo em Cabo Delgado.
Eu acho que é momento de nos mobilizarmos como cidadãos, olharmos olho a olho, falarmos, não só falarmos, mas procurar maneira. Eu não gosto dessas coisas tempestivas. Ah, ocorreu, ajudou e pronto. Não, tem que ajudar, mas tem que haver um programa permanente de fazer com que, depois de a pessoa sair dessa situação de emergência, o que depois segue-se? Para que ele, de fato, não seja uma pessoa que continuamente é pedinte.
O analista político João Feijó está de acordo e defende serem necessárias medidas, sobretudo no domínio socioeconômico, porque não é sustentável estar a alimentar indefinidamente milhares de pessoas.
O grande desafio era colocar essas pessoas a produzir e reintegrá-las economicamente para elas conseguirem produzir, gerar rendimento e diminuir a necessidade de doações e de importações. Isto implica que tem que haver um projeto mais tentado.
Isto porque, segundo o empresário Asif Osman, temos famílias desmembradas e pessoas que perderam tudo o que tinham acumulado na vida por causa desta guerra.
Eu acho que a sociedade moçambicana tem que se mobilizar e concentrar as suas energias para tentar atenuar o sofrimento destas populações.
Mas a outra forma de resolver o problema é a reconciliação, que para o governador provincial de Cabo Delgado, Evarista Wabo, é possível, até porque o presidente moçambicano Filipe Nyusi decretou um indulto para todos aqueles que abandonaram o terrorismo e regressarem às suas famílias.
Tendo em conta que houve perdão declarado a Excelência Presidente da República no passado, que permitiu a que muitos desses moçambicanos que tinham sido forçados a juntar a esse, com o indulto declarado por Sua Excelência Presidente da República, que teriam um perdão merecido, que era para regressarem às suas origens, juntarem-se nas suas comunidades, às suas famílias.
Só que, de acordo com Emerson Ubisse, do Conselho Cristão de Moçambique, muitas vezes as pessoas regressam para zonas não seguras.
As autoridades precisam garantir que as pessoas voltem para sítios seguros. Nós, como organizações humanitárias e religiosas, vamos apoiar enquanto estiver claro e estiver assegurada a segurança das pessoas. Se há segurança, nós assistiremos todas as iniciativas de regresso e apoio humanitário com comida e bens necessários para as pessoas se restabelecerem.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Agora vamos mudar de assunto. É o momento de falarmos sobre saúde. Hoje, Ana Guedes conversa com a doutora Graça sobre o cancro.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. E para falar de saúde, tenho comigo a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, amigos ouvintes. Deste lado estamos bem, eu estou bem e espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos também.
Nós também esperamos que os nossos amigos estejam bem e também fico contenta de que a doutora está de boa saúde. Doutora, vamos falar de cancro. Temos falado várias vezes de cancro aqui neste programa. Estamos numa altura em que a Organização Mundial de Saúde está a dar grande ênfase a questões do cancro. Quanto mais não seja, doutor, porque cancro, você pode ter cancro em qualquer parte do corpo, basicamente. E é, apesar de haver alguns avanços, eles continuam a matar. Doutora, quais são os dados que existem relativamente a cancro e esta necessidade de chamar a atenção de cancro? Já falámos de cancro infantil, agora estamos a falar mais de cancro em geral. Doutora.
Pois, Ana, e este tema torna-se bastante relevante porque neste mês de fevereiro, não é? Celebra-se a Semana Mundial de Luta contra o Cancro. E é uma semana em que há, naturalmente, há uma campanha de mídia social para reforçar as mensagens em relação ao cancro, principalmente o reconhecimento de alguns sinais e sintomas e a busca de diagnóstico e tratamento médico o mais rápido possível. Portanto, apesar de sim estarmos a falar de cancro, é sempre importante fazer passar essa mensagem, porque conforme nós já dissemos em programas anteriores, infelizmente o cancro muitas vezes é silencioso e quando a pessoa começa a ter sintomas, se não prestar atenção, pode ser diagnosticado enquanto o cancro já tomou proporções bastante, bastante alarmantes e que esteja numa fase muito complexa para o seu tratamento.
Uhum. Doutora...
Infelizmente, Ana, o cenário a nível global não é dos melhores. O peso do cancro, o peso global do cancro tem estado a aumentar. Quer dizer que há cada vez mais pessoas que são diagnosticadas cancro e ficam doentes de cancro, não é? E é mesmo por isso que esta semana de consciencialização torna-se mesmo muito importante e necessária, porque os casos de cancro, de diversos cancros, estão a aumentar, tendem a aumentar.
Doutora, em termos dos cancros que são mais prevalentes, quais são? E é uma novidade? Há novidades, por exemplo, nos cancros que não só aqui aparecem mais, mas que também são mais letais?
Bem, Ana, há três cancros que aparecem com mais frequência, não é? Sendo primeiro o cancro dos pulmões, depois o cancro da mama e o cancro colorretal. O cancro colorretal afeta o sistema digestivo mais para baixo, mais para a região do cólon e reto. E também esses três são os principais que eu me referi, mas há também vários outros, não é? Como o cancro da próstata, o cancro do estômago, que acabam também tomando posições muito importantes quando se fala dos diferentes tipos de cancro. E o cancro do pulmão, este é o que ocorre com mais frequência a nível de todo o mundo, com cerca de 2,5 milhões de casos novos, não é? Estamos a falar de 12,4% do total de novos casos. Portanto, dos novos casos de cancro que aparecem, 12,4% são só de cancro de pulmão. É uma proporção muito, muito grande. E depois temos o cancro da mama, que fica em segundo lugar, com 11,6% em relação aos casos novos. E depois temos o cancro colorretal, que tem 9,6%. Estamos a falar de cerca de 1,9 milhões de pessoas que apresentam-se com esse cancro. E temos o cancro da próstata, que é 1,5 milhões de pessoas, o cancro de estômago, perto de 1 milhão de pessoas que são diagnosticadas como novos casos desse cancro. Portanto, conforme podemos ver, são números muito, muito, muito grandes de novos casos e naturalmente, assim como o cancro do pulmão toma a primeira posição no aparecimento de casos, em relação à morte também toma o primeiro lugar. Portanto, o cancro do pulmão é o cancro que mais mata. Portanto, é a primeira causa de mortalidade nos cancros, é o cancro do pulmão. E depois temos o cancro do cólon, que também tem um número de mortes muito elevado. O cancro do fígado também, o cancro da mama, o cancro do estômago e por aí vai. Portanto, não só preocupa a questão de haver cada vez mais casos de cancro, mas também a mortalidade por causa do cancro é alarmante. E sendo assim, é preciso continuarmos a chamar a atenção para as pessoas, para reconhecer o mínimo sinal que seja, o mínimo sinal de sintoma que seja. Porque se houver um diagnóstico precoce, há probabilidade de uma resposta melhor ao tratamento e evitar uma morte é muito maior do que se a pessoa dirige a unidade sanitária e o cancro já está numa fase bastante avançada.
Exatamente, doutora, era isso que eu ia perguntar. Como eu disse logo no princípio, cancro pode-se ter, o médico diz, pode-se ter cancro quase em todas as partes do corpo, mesmo aquelas que nós às vezes não ouvimos falar, portanto, para além destes cancros que são os mais vulgares, por assim dizer, de aparecerem mais, com mais frequência. Doutora, prevenção. Diz-se que, por exemplo, o cancro dos pulmões aumentou ou mata tanto porque há fatores, por exemplo, ambientais, que contribuem para isso. Em termos de prevenção, o que quer os governos, quer o mundo em si, ou quer as pessoas, devem fazer em termos de prevenção, se é possível? Há cancros que se diz que são por questões genéticas, têm mais probabilidades de aparecer. Há outros que terão talvez mais a mão das pessoas, não é? Como é que se faz prevenção de tantos cancros, doutora?
Olha, Ana, apesar de sim, diversos tipos de câncer, com causas de paciência diferente, sim, uma cerca de 40% deles são hereditários. E além disso, pessoas individuais apresentam diferentes riscos para o desenvolvimento de um ou outro tipo de cancro. Portanto, há um conjunto de estratégias que sejam eficazes para todas as pessoas. As estratégias de risco são diferentes e as características são diferentes. Entretanto, há algumas estratégias de forma rápida.
Ok, então Gracinha começa lá, deixa dar só um tempinho, está bem? Conta até 13 e retoma.
Bem, Ana, embora existam muitos tipos de cancro com causas e fatores de risco diferentes, estima-se que cerca de 40% dos cancros podem ser evitados. Entretanto, pessoas individuais apresentam diferentes tipos de fatores de risco para o desenvolvimento de cancro, o que significa que não há nenhum conjunto de estratégias de prevenção que seja eficaz para todas as pessoas. As pessoas são diferentes e apresentam características diferentes e pressões diferentes. Mas há medidas gerais que podem reduzir o risco de cancro ou complicações na maior parte das pessoas. E essas estratégias nós podemos dividi-las em três categorias. Seriam a prevenção primária. A prevenção primária são os passos que as pessoas podem tomar para diminuir o seu risco de desenvolver certo tipo de cancro. E depois temos a prevenção secundária, que é dirigida a pessoas que já podem ter algum tipo de cancro, mas que não desenvolveram sintomas. E, por fim, temos a prevenção terciária, que são medidas que visam retardar os efeitos do cancro e evitar complicações. Portanto, quando nós falamos da prevenção primária, falamos, por exemplo, de questões, a mudança de estilos de vida, a redução do consumo do álcool, que claramente reduz o risco de alguns tipos de cancro, como o cancro do fígado, do esôfago, a diminuição também do consumo de tabaco, que nós sabemos que o tabaco é descomplicado, especialmente do cancro do pulmão, a diminuição do consumo também de carne processada e outros tipos de comidas bastante processadas, refrigerantes, tudo isso ajuda a reduzir o risco de não só cancro, mas também de outras doenças. Portanto, essas seriam algumas alterações que de forma individual as pessoas podem tomar e que podem reduzir o risco de ter o cancro. Aqui incluímos também a questão da obesidade. A obesidade aumenta muito o risco de cancro, principalmente o cancro da mama, o cancro do colo, o cancro do esôfago. E é preciso que as pessoas se sentem a manter um peso saudável através da alimentação e a prática de exercícios físicos, porque isso por si já ajuda bastante na redução do risco de desenvolvimento do cancro. Olha, temos fatores ambientais que a Ana muito bem disse, que sabe-se que existem aquilo que se chama carcinógenos, que são substâncias que aumentam o risco de cancro, e esses podem ser encontrados no ambiente, não é? E que são produzidos em grande escala em alguns locais onde temos indústrias em que as pessoas podem estar expostas de forma voluntária ou involuntária. E naturalmente é preciso que, de forma coletiva, haja medidas para minimizar a exposição das pessoas a estas substâncias. Há aqui uma questão ambiental que muito pouco é falada, mas é a exposição ao sol. A exposição ao sol é um fator de risco importante para o desenvolvimento do cancro da pele, principalmente em pessoas que têm a pele clara. E o uso de protetores solares e evitar a exposição ao sol, principalmente entre o meio-dia e as 14 horas, é muito importante para minimizar o efeito dessa exposição solar. Portanto, são algumas medidas que podem ser tomadas para minimizar o risco de ter cancro, mas naturalmente há questões genéticas e vários outros fatores que nós não conseguimos ter controle sobre eles, mas naquilo que nós podemos fazer vale sempre a pena fazer e sermos muito, muito, muito sérios em relação a isso. porque podemos não sentir os efeitos a curto, médio prazo, mas a longo prazo certamente os efeitos aparecem. A questão, por exemplo, do tabagismo, a médio e longo prazo há efeitos que são nocivos para a saúde.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estive a falar com a doutora Graça Matinha sobre cancro, cancro em geral, e isto porque estamos na Semana Internacional do Cancro, em que a Organização Mundial de Saúde quer chamar a atenção das pessoas, não só para a existência de cancros, mas também para as pessoas saberem o que devem fazer e porque as pessoas devem ser responsáveis também pela sua saúde. Não cabe só ao Estado, ao Governo, velar pela sua saúde. E pronto, doutor, então, até para a semana. Até lá, boa semana de saúde para todos, ou o melhor possível, e como sempre, vamos continuar a estar juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana festa para si, para os meus amigos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, se vive na saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Obrigado, Ana Guedes e doutora Graça, e dessa forma fizemos a nossa emissão vespertina de hoje, num dia que tivemos como destaque o líder da oposição do Chad morre em tiroteio com as forças de segurança. Vladimir Putin avisa o Ocidente de perigo de uma guerra nuclear. 60% de novos deslocados de Moçambique são crianças, e Angola é o único país lusófono não livre. Eu sou Sérgio Nhaba, produção e Djame Faria, Jombe Asmza na técnica. Até mais.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em muitas regiões do mundo, a capacidade operacional do Estado Islâmico, ou Daesh, foi significativamente reduzida, de acordo com um novo relatório das Nações Unidas sobre o terrorismo. No entanto, existe um risco elevado de ressurgimento daquele grupo terrorista, especialmente verdade, na África Ocidental e no Sahel, onde os grupos do Estado Islâmico estão a crescer e operam com cada vez mais autonomia. De acordo com o relatório, se essa tendência se mantiver, o Sahel Ocidental, desde o Mali até as fronteiras da Nigéria, pode tornar-se uma região instável. Os Estados Unidos continuam particularmente atentos à crescente ameaça terrorista em toda a África, delineada no relatório do secretário-geral das Nações Unidas, disse Robert Wood, representante alternativo de Washington nas Nações Unidas.
We share his concern over developments in West Africa and the Sahel, where the situation is deteriorating.
Partilhamos a sua preocupação com a evolução da situação na África Ocidental e no Sahel, onde a situação está a deteriorar-se e a tornar-se mais complexa, com a perspectiva de uma maior instabilidade. Continuamos a prestar aos nossos parceiros africanos uma assistência crucial para desmantelar e degradar o Estado Islâmico e as filiais da Al-Qaeda de uma forma coerente com o direito internacional. Fim de citação. No entanto, disse Robert Wood, estamos também preocupados com a situação no Iraque e na Síria, onde uma coligação internacional está a trabalhar com parceiros locais para fazer face às ameaças terroristas.
Attacks on coalition forces, including over 170 attacks in recent months on US forces by Iran.
Os ataques contra as forças da coligação, incluindo mais de 170 ataques nos últimos meses contra as forças dos Estados Unidos por grupos de milícias alinhados com o Irã, prejudicam diretamente a capacidade da comunidade internacional para impedir a reconstituição do Estado Islâmico. É de salientar que o repatriamento de combatentes do Estado Islâmico, detidos por nacionais de países terceiros e de pessoas deslocadas que estão detidas em campos no nordeste da Síria, é a solução mais duradoura para a crise e é necessária para impedir o ressurgimento do Estado Islâmico na região, afirmou o embaixador Robert Wood. Temos assistido a um aumento dos repatriamentos nos últimos 6 meses, especialmente por parte do governo do Iraque, e esperamos que seja um sinal de que mais estão para vir. Por último, há que abordar a violência sexual relacionada com conflitos, outra prioridade dos Estados Unidos.
We welcome UN entities designing effective strategies.
Congratulamos-nos com o facto de as entidades da ONU conceberem estratégias eficazes para prevenir o extremismo violento que incorporam perspectivas de género específicas do contexto, tal como referido no relatório do secretário-geral. A abordagem da ameaça representada pelo Estado Islâmico não pode ser feita de forma eficaz se as vozes das mulheres e dos grupos marginalizados não forem ouvidas como parte do processo de combate ao extremismo violento. A luta contra o terrorismo exige esforços que vão para além das abordagens centradas na segurança, afirma o embaixador Wood. A comunidade internacional tem de continuar a investir em abordagens que envolvam toda a sociedade e respeitem os direitos humanos e o Estado de Direito, a fim de prevenir e combater eficazmente a propagação do Estado Islâmico. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.